Um levantamento aponta que nos últimos 32 anos, 45 chacinas motivadas por disputa de terra foram registradas no país, resultando na morte de 214 pessoas. É uma guerra civil, são números assustadores, um massacre no campo. Eu vou conversar com a professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Larissa Bombardi. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia, tudo agora, bem, obrigada.
Sim, perfeito, agora sim, contato restabelecido, professora. E eu passava os números da Comissão Pastoral da Terra, eles lançaram um site para tentar colocar lá estes números, porque quando você compila esses dados e apresenta, né, faz um levantamento de três décadas, mais de três décadas, e você junta esses números, realmente você tem a dimensão desse problema que, mesmo tendo a reforma agrária, você está muito longe de resolver essa questão. É uma questão muito antiga e é uma ferida aberta no Brasil, né?
É, eu acho que essa é uma questão antiga e esse é um dos grandes pecados originais da nossa sociedade, que explica grande parte da violência não só no campo, mas é importante a gente saber que a raiz dos conflitos no campo estão na nossa estrutura fundiária, que é extremamente concentrada. O Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Eu acho que para o ouvinte ter uma ideia do que isso significa, quando a gente fala em estrutura fundiária concentrada, 2% dos imóveis no Brasil, que são aqueles de mais de 1.000 hectares, ocupam 58% da área. E do outro lado, que são os pequenos imóveis, aqueles com até 10 hectares, que são 35% do total de imóveis no campo, eles ocupam 1% da área. Então, uma questão não resolvida no Brasil é a nossa questão agrária. É isso que está na raiz dos conflitos no campo brasileiro.
Você chegou a distribuir terras, mas o que a reivindicação geral é de que apenas passar a terra para muitas dessas famílias não resolve a questão, né? Eles não conseguem muitas vezes sobreviver. Então, que mudou também a estrutura de produção no campo. E isso, esse confronto entre o modo tradicional e hoje o agronegócio tem trazido, digamos que agravou a situação. Estou correta?
Sim. Está corretíssima. Então, a gente tem duas questões. Uma, que é uma estrutura fundiária, não só ela é concentrada, acho que é importante dizer isso. Uhum. A gente tem um importante processo de grilagem de terras no Brasil. O que é grilagem de terras? Grilagem de terras são formas de falsificação de títulos de propriedade no Brasil. O professor Ariovaldo, professor titular do Departamento de Geografia na USP, ele tem o mais importante trabalho sobre grilagem de terra no Brasil. Ele diz o seguinte para a gente, que em alguns municípios chega a 60% a falta de títulos de terra. E isso na região norte do país, que é a região que mais concentra conflitos por terra, chega a números muito impressionantes. Então, para a gente ter uma ideia, no Pará e no Amazonas, por exemplo, 94% das fazendas são constituídas de terras públicas. Então, isso está na raiz. O governo sequer resvalou na questão agrária nos últimos 30 anos, 40 anos. Então, embora a gente ouça falar em reforma agrária, isso não tocou na estrutura fundiária. Então, por um lado, a gente tem isso, uma estrutura fundiária que não é só concentrada, como ela é assentada em processos fraudulentos de formação de propriedade privada da terra no Brasil. E, por outro lado, tem esse elemento que você falou, que é a questão do avanço do agronegócio no Brasil. Então, a gente tem dois modelos em conflito. A gente tem um território em conflito, como você bem lembrou, e temos uma guerra civil no campo por causa disso. Então, vamos ver os dados de como é que isso está configurado. A soja, por exemplo, e a cana de açúcar, a área da soja e da cana praticamente dobraram nos últimos 15 anos. E quando a gente vai ver as áreas de produção de alimento, por exemplo, o arroz e o feijão, diminuiu. Então, por exemplo, a área de arroz diminuiu em 30% nos últimos anos e a de feijão 25%. Então, a gente tem um modelo que é o que está, digamos assim, lastreando a economia brasileira nos últimos anos, porque a partir de 2010, se a gente olha a nossa pauta de exportação, ela se inverte. A gente vinha num processo anterior durante os anos 90 e o início dos anos 2000, em que exportávamos mais produtos industrializados do que produtos primários, isso se inverte a partir de 2009, 2010. Hoje o Brasil é um grande agroexportador. Então, o Brasil é o principal exportador mundial, por exemplo, de açúcar, de etanol feito com açúcar. Ele cambia com os Estados Unidos na primeira exportação de soja e milho, é principal exportador de soja e milho, e essas áreas ocupadas por esses cultivos, elas são muito impressionantes, porque quando a gente pensa, puxa, são grandes áreas com soja, grandes áreas com cana, o que é isso, né? Qual que é a dimensão? Então, eu acho que para o ouvinte ter uma ideia do que significa em termos de área territorial, a área com cana-de-açúcar no Brasil corresponde a uma área igual ao território inteiro de Portugal, ou a 3,5 vezes o território da Bélgica. É isso, é disso que a gente está falando. Então, essa dimensão, eu acho que ela precisa ficar clara. Com soja, por exemplo, se a gente olhar a área com cultivo de soja no Brasil, a gente tem o equivalente a 3,6 Portugais. É dessa magnitude que a gente está falando. É muito impressionante. São 10 Bélgicas em soja no Brasil. Então, a gente tem exatamente esse conflito territorial do interesse que está voltado, digamos assim, para um mecanismo de exportação vinculado à economia mundializada e outro que é o da sobrevivência das famílias no campo que sempre estiveram fora da terra. Todos os processos de reforma agrária no Brasil, quando eles foram feitos, foram a reboque dos movimentos de luta pela terra. O governo fez reforma agrária onde tinha movimento por terra. E ponto. E só.
Agora, professora Larissa, traçado esse quadro, que é preocupante, sem dúvida, e é um processo sobre esse modo de produção que o agronegócio estabeleceu em larga escala, que me parece irreversível. Então, para a gente tentar apontar alguma direção também, não só levantar o problema, apesar de ser importante essa fotografia. O que terá de se fazer? Quer dizer, qual será o destino, então, dessas famílias no campo, no modo de produção? O que elas farão? Qual o sentido da reforma agrária hoje? É possível fazer um agronegócio e ao mesmo tempo, utilizar esse produtor, esse pequeno e médio produtor no campo? Ele terá que tipo de produção na medida em que o agronegócio está estabelecido? Quer dizer, eu quero pensar assim, é possível compatibilizar reforma agrária ou famílias trabalhando no campo com esse modo de produção atual?
Olha, isso é bem complicado. Eu penso que a gente tem que discutir que modelo de sociedade a gente quer. É evidente que as pequenas propriedades, elas podem, como elas, na verdade, respondem pela produção de alimentos no Brasil. 70% daquilo que está na nossa mesa, no nosso cotidiano, é produzido em pequena propriedade.
Justamente.
Então, o que a gente quer priorizar? A soberania alimentar ou uma pauta de exportação que privilegia uma classe de privilegiados, digamos assim?
E não é possível, na sua avaliação, a gente ter um jeito de ter essas duas coisas. Quer dizer, não, isso é incompatível, é isso que eu quero entender só, para a gente...
Eu penso que seja incompatível. Por quê que é incompatível? Por exemplo, para citar um exemplo, a gente tem várias experiências no Brasil que caminham no sentido da agroecologia. Por outro lado, a gente tem o país como o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Muitas vezes essas áreas estão próximas. Essa produção do agronegócio, bastante assentada no uso de agroquímicos, por exemplo, inviabiliza uma produção agroecológica nas suas proximidades. Esse modelo do agronegócio é um modelo sempre em ampliação. Então, todas essas áreas em que a gente mais tem conflitos no Brasil, por exemplo, os últimos massacres que a gente teve, que foram no Mato Grosso e no Pará, são áreas de expansão do agronegócio. Então, são modelos conflitantes. E eles não conseguem viver de forma paralela. A gente precisa escolher que modelo de sociedade a gente quer. Isso que está em pauta.
Muito bem. É difícil, né? É uma saída bastante difícil e mesmo se a gente dissesse ter um viés bastante ideológico nessa discussão, mesmo um governo de esquerda, governos de esquerda, como tivemos, não conseguiram resolver, né, esse problema, né? Que apoiam os movimentos, claramente, apoiam e são apoiados, né, pelos movimentos dos sem terra. Mesmo assim, quer dizer, é um conflito ainda sem solução. É isso que a gente está deixando aqui como um grande ponto de interrogação, na verdade, né, professora Larissa?
Isso, porque é o que estruturou a nossa sociedade, é o que tem estruturado a nossa sociedade. Está na raiz da nossa sociedade essa estrutura fundiária concentrada. Uhum. Então, a gente tem que rediscutir de novo qual é a estrutura de sociedade que a gente busca, qual é o modelo de desenvolvimento que a gente busca. E de fato, você tem razão, os governos de esquerda não tocaram nessa questão, deixaram ao largo. Tivemos avanços, evidentemente, sobretudo no que diz respeito às políticas de financiamento e algumas políticas de assentamento, mas não se tocou nessa questão estrutural, que é a questão fundiária, a questão agrária brasileira.
Conversei com a professora Larissa Bombardi, professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada por sua contribuição, professora.
Eu quem agradeço.
Obrigada. Bom dia.